desrealização e a despersonalização são transtornos dissociativos que consistem na sensação persistente de estranheza, irrealidade, anestesia e separação do próprio corpo, no qual, apesar dos sintomas, o paciente é capaz de separar a fantasia da realidade e se manter consciente. Para entender mais sobre o assunto, fomos ouvir a professora Valéria Barbieri, do Centro de Psicologia Aplicada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
O transtorno de despersonalização e desrealização é uma condição psiquiátrica crônica. Ela faz parte dos transtornos dissociativos. Eles têm por característica dificuldades e perturbações na continuidade de várias funções mentais, como a consciência, a memória, a identidade, a emoção, a percepção, representação do corpo, controle motor e comportamento. Especificamente no caso do transtorno da despersonalização ou desrealização, a experiência que o paciente sente da despersonalização é de sentimentos de realidade, o que ele está distanciado da própria mente e do próprio corpo.
Segundo a professora, os transtornos podem ainda interferir nas percepções dos sentidos dos pacientes.
Em alguns casos, tem também alterações na percepção. Então, os objetos eles podem parecer maiores ou menores do que eles realmente são. Eles podem aparecer um pouco mais descoloridos, a visão pode estar embaçada, ou então, ao contrário, a acuidade visual pode estar aumentada e pode ter também alteração no campo visual. E no campo aí auditivo, a pessoa também pode ter sintomas, como de que as vozes que ela ouve ou que os sons são mudos ou então, ao contrário, muito intensos. Mesmo apesar de todos esses sintomas, o paciente está consciente da irrealidade dessas mudanças. A capacidade sensorial da pessoa, a memória e a capacidade de expressão emocional, elas estão intactas. O problema é que elas não funcionam bem. Por isso que a pessoa pode dizer que ela sabe que ela tem sentimentos, mas ela não consegue sentir.
A desrealização e a despersonalização podem ocorrer por diversos motivos. Valéria explica quais são as principais origens do desenvolvimento dos transtornos.
Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento desse transtorno de despersonalização e desrealização. Alguns desses fatores referem-se ao próprio temperamento da pessoa e outros são fatores ambientais. Com relação ao temperamento, a pessoa que sofre desse transtorno, ela, em geral, apresenta uma fragilidade psicológica que vem desde o início da vida. Já os fatores ambientais são variados, mas existe uma associação clara entre esse transtorno e os traumas que a pessoa viveu na infância. A associação mais estreita desse transtorno com o fator ambiental é do abuso e da negligência emocional. Mas existem outros também, outros fatores aí de risco ambientais, como o abuso físico, ou a pessoa que testemunhou violência doméstica, ou a criança que teve pai ou mãe com doença mental grave, ou então ele acontece também quando existe uma perda abrupta de uma pessoa muito querida, né, por morte, né, normal ou por suicídio. E os desencadeantes mais comuns para o transtorno são o estresse financeiro, profissional ou interpessoal, a depressão, a ansiedade e o uso de drogas ilícitas. E pode ter uma piora dos sintomas também por conta do estresse ou de um ambiente hiperestimulante e também por fatores como a iluminação e a privação do sono.
Não existe um único tratamento ou medicamento específico para a desrealização e a despersonalização. A professora afirma que o essencial é que o tratamento trabalhe para solucionar todas as fontes de estresse.
Em geral, os medicamentos eles não surtem muitos efeitos sobre o transtorno de despersonalização ou desrealização. Alguns pacientes eles podem se beneficiar dos inibidores da recaptura de serotonina, né, que são os medicamentos geralmente utilizados para o tratamento da depressão. É possível também usar ansiolíticos e estimulantes, né, e também antiepiléticos, principalmente a lamotrigina. As psicoterapias elas são indicadas no caso desse transtorno, tanto a psicoterapia cognitivo-comportamental quanto a psicoterapia psicodinâmica. E vai buscar ajudar o paciente a lidar, no caso dele ter sofrido um trauma, né, com os afetos, os conflitos, as experiências que se tornaram aí intoleráveis para ele e que foram afastados da consciência e provocaram um transtorno. Mas o tratamento do transtorno, ele deve abordar todos os estressores, desde o início, como se houve aí algum anterior.
É importante lembrar que para o paciente ser diagnosticado com os transtornos, é necessário que os sintomas aconteçam de maneira persistente. Valéria também aponta qual é a faixa etária mais afetada pelo problema.
Pelo menos metade da população já experimentou alguma vez na vida os sintomas do transtorno da despersonalização e desrealização, mas isso não significa que elas estejam doentes. Porque qualquer pessoa pode experimentar alguma vez um sintoma psiquiátrico em situações muito específicas de estresse, por exemplo. Mas a questão é que ele não perdura no tempo e fora daquela situação de estresse a pessoa não apresenta. Agora, para ter o diagnóstico de fato do transtorno da despersonalização e desrealização, o quadro precisa atender os critérios da persistência no tempo e promover prejuízos para a pessoa. E no transtorno de despersonalização e desrealização, a média da idade que ele aparece é de 16 anos, mas ele pode também surgir antes, na infância. E ele é mais comum até os 20 anos de idade e diminui a partir dos 25. Após os 40 anos, ele é bastante raro e é importante investigar se existe alguma outra condição médica subjacente aos sintomas.
Nós ouvimos a professora Valéria Barbieri, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre os transtornos de desrealização e despersonalização. Flávia Coutre, da Rádio USP Ribeirão.